Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e é uma alegria chegar até você em mais um episódio, mais uma semana, trazendo subsídios para a sua aula do próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, ou se você tem a aula em outro dia da semana, mas nós trazemos aqui reflexões, aplicações, complementos, né, para o entendimento da lição, o que vem contribuir para que você possa expandir um pouco a sua aula e trazer algumas reflexões adicionais para os seus alunos. Aqui nesta lição desta semana, nós vamos tratar do tema quando a criatura vale mais do que o criador. Então, neste episódio, nos concentramos aí na lição de número 4 desse trimestre e vamos tratar aí dessas questões importantes. Aqui comigo, pastor Tadeu Coelho, ali de Campina Grande, retornando para mais uma contribuição, sempre muito bem-vinda e muito valiosa. E eu quero saudá-lo, trazendo também a sua oportunidade para as considerações iniciais. A paz do Senhor, pastor Tadeu, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod EBD e pode saudar aí os nossos ouvintes, trazendo a sua fala inicial.
A paz do Senhor Jesus, pastor Kleber Maia, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do nosso Pod EBD. É sempre uma honra, uma satisfação participar, poder cooperar, poder ouvir o Pod EBD, esse meio que Deus tem se utilizado para abençoar o povo de Deus, especialmente aqueles que trabalham, aqueles que cooperam na Escola Bíblica Dominical. Acredito que essas reflexões aqui têm sido uma bênção para aqueles que militam, né, no ensino da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, e é um prazer estarmos juntos mais uma vez.
Maravilha! Hoje nós vamos tratar de temas que são sempre muito presentes na nossa vida e da discussão teológica, né? Porque o tema fala exatamente quando a criatura vale mais do que o Criador. Vamos falar aí de o homem se colocar no centro, o homem como a atenção principal, o homem como o objetivo de tudo, e isso realmente traz diversas reflexões. Hoje teremos três questões. A primeira dela é a seguinte: uma característica do coração humano orgulhoso é a impiedade ou a irreligiosidade. Contudo, é possível ser religioso e dirigir o culto apenas para as necessidades humanas em vez de adorar a Deus? Quando queremos que Deus haja para nossa glória e benefício, agimos como ímpios? E aí, pastor Tadeu Coelho, como é que a gente pode trazer essa questão aqui para a nossa reflexão?
Pastor Kleber e amados ouvintes, se fôssemos dar uma resposta objetiva para essa questão, poderíamos dizer que agindo assim, ou seja, sendo religioso, mas agindo para a nossa própria glória, nós agimos não como os ímpios, mas agimos pior do que os ímpios. Pois o orgulho do coração humano leva o homem, a humanidade, à irreligiosidade, como diz a lição. Ou seja, o homem, vamos dizer assim, o homem natural, o ímpio, ele estabelece no seu coração, por causa do seu orgulho, uma suficiência, uma independência de Deus. E isso o leva a uma indiferença em relação à religião, a um afastamento da religião. O homem é ímpio. O homem natural, ele vai enxergar a religião como algo desnecessária, ou algo desnecessário. E isso afasta os homens da comunhão com Deus. Isso faz com que o homem, ele entenda que todas as suas necessidades serão construídas a partir de si próprio. Ou seja, ele é alguém que olha para si mesmo, olha para dentro e acha que todas as soluções estão dentro de si mesmo. Mas, no nosso caso, nós que servimos a Deus, que conhecemos a sua palavra, que professamos uma fé no Senhor, que dizemos que não olhamos para nós mesmos, mas que olhamos para o alto, que olhamos para o céu, que olhamos para Deus, se agirmos dessa maneira, nós nos tornamos pior do que os ímpios. Paulo disse que se esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, portanto, somos pior do que os ímpios. Pastor Kleber e amados irmãos, nós não podemos negar o fato de que quando nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos também com as nossas necessidades, com os nossos anseios, com os nossos desejos, e colocamos isso aos pés do Senhor. Inclusive, no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus falou acerca das preocupações da vida, acerca da ansiedade, ele disse assim: o Pai sabe que necessitais todas essas coisas. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, o Pai, ele conhece as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos, e ele cuida das nossas necessidades. Porém, uma coisa bem diferente é colocarmos as nossas necessidades acima da promoção da glória de Deus. O culto, ele não pode ser centralizado nas minhas necessidades, mas na glória e na grandeza de Deus. Quando agimos assim, promovendo e enaltecendo o nome do Senhor sobre todas as coisas, as outras coisas, né, as nossas necessidades serão acrescentadas. Jesus falou sobre isso. Mas o problema está quando as nossas necessidades são o centro do culto. E aí, fazendo isso, nós estamos, de certa forma, ofendendo a Deus, porque nós o rebaixamos como um mero supridor de necessidades imediatas. Nós vimos na lição 2 sobre o pecado e como ele atinge todas as áreas da nossa vida, principalmente o coração, a sede dos desejos. Por que a gente fala isso? Porque quando nós pensamos em ir a um culto, nos aproximarmos de Deus, tendo as nossas necessidades como centro, e aí a gente pensa assim: de que tipo de necessidade nós estamos falando? Via de regra, estamos nos referindo a necessidades materiais, terrenas, imediatas, coisas que aos nossos olhos são urgentes. E qual é a conclusão? A gente chega no culto carregado com essas preocupações e saímos de lá do mesmo jeito, se não sairmos pior. Veja, mas quando a nossa alma, o nosso coração está afinado pelo Espírito e adoramos a Deus, as nossas reais necessidades estarão de acordo com os propósitos divinos. Por exemplo, quando falamos de necessidades, será que tipo de coisas nós estamos falando hoje, na igreja de hoje, né? Onde o homem é o centro, a necessidade do homem está em primeiro lugar. Será que a pessoa ela leva a sua necessidade? Por exemplo, eu quero levar diante do Senhor a minha necessidade de ser um marido melhor, de ser um pai melhor. Eu quero levar a necessidade de perdoar pessoas que me feriram. Eu quero levar a necessidade de ser batizado no Espírito Santo. Eu quero levar a necessidade de receber mais graça para poder orar. Eu quero orar mais, eu quero me consagrar mais. Será que é esse tipo de necessidade que nós estamos falando quando nos aproximamos de Deus? Via de regra, não. Via de regra, nós estamos falando de necessidades que às vezes não estão de acordo com o propósito de Deus, ou que são coisas secundárias. Concluindo, nós podemos dizer que quando Jesus disse à igreja de Pérgamo que ela estava onde ficava o trono de Satanás, Jesus falou para o anjo da igreja de Pérgamo que você está onde fica o trono de Satanás. Por quê? Porque ali foi o primeiro lugar da Ásia Menor em que houve um culto ao imperador romano, um culto ao homem. Então, a ideia ali que Jesus está falando é o seguinte: todo culto ao homem é um culto satânico. A gente olha, por exemplo, para o ministério de Paulo. O seu ministério, a sua mensagem, as suas cartas eram totalmente focadas na cruz. E a cruz expõe a nossa situação para nos libertar verdadeiramente. A cruz demonstra o amor de Deus e a miséria humana. Então, Na verdade, o propósito, acho que, dessa lição é mostrar que o humanismo, ele exalta o homem e ele despreza a obra da cruz. Por isso, ele é uma obra de Satanás. Então, nós podemos dizer que quando nós nos aproximarmos de Deus, nos achegamos a Deus, tendo as nossas necessidades em primeiro lugar como centro, ao invés da nossa adoração, nós estamos ofendendo ao Senhor. Nós estamos demonstrando que não há no nosso coração uma fé verdadeira, uma fé genuína, aquela fé que descansa no Senhor, aquela fé que descansa no cuidado de Deus. E eu volto a dizer, corremos o risco de nos aproximarmos de Deus desta maneira e sairmos da sua presença ainda pior.
De fato, é uma questão muito importante que nós precisamos considerar. Quando o texto de Romanos, capítulo 1, diz que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade, o nosso comentarista, ele deixa claro que a palavra aí no grego é a palavra asebeia. E esta palavra, que ele traduziu por irreligiosidade, ela também pode ser traduzida de uma forma mais bruta de o a, né? A aí é a negação no grego, e a palavra sebeia vem de um verbo que significa ser reverente. Então a palavra também pode ser traduzida simplesmente como irreverente. Pode ser alguém que não tem Deus na sua vida, mas também pode ser alguém que, mesmo diante de Deus, não o reconhece como Deus. Que lá no texto de Romanos 1, Paulo está mostrando isso. É uma demonstração, uma revelação de Deus, porém, as pessoas não lhe deram glória, não o reconhecem como Deus. Infelizmente, isso é algo que pode acontecer mesmo no culto, e no culto cristão, quando nós estamos na presença de Deus, mas de maneira irreverente, ou seja, não entendendo realmente quem Ele é e como nós devemos adorá-Lo. Nós vemos hoje, infelizmente, que muito da nossa hinologia, né, os nossos hinos, refletem esse homem que deseja ser o centro da atenção no culto, o que é totalmente contrário à ideia de culto, né? Porque culto tem que ser para Deus, Deus tem que estar no centro do culto, senão não é culto. Mas quando a gente ouve muitos hinos hoje, em vez de nós estarmos cantando para Deus e declarando o seu poder, a sua grandeza, a sua bondade, ou cantando para as pessoas, mas falando desse Deus tão bom, tão maravilhoso, muitos hinos hoje é como se Deus estivesse cantando para nós, né? Então alguém canta, olha, deixa eu te usar. Ou seja, é Deus cantando no culto para nós. Meu filho, eu estou com você. Deus está cantando no culto, ou seja, então para quem é o culto? O culto aí é exatamente para as pessoas que estão sentadas querendo sair dali de uma maneira mais leve, com uma palavra boa, e aí então o culto acaba se dirigindo para eles. E o que é algo terrível, né? Nós vemos, inclusive, muitas vezes na igreja, um culto que é muito mais dirigido para as pessoas do que para o Deus que merece o culto. Quando nós vemos, por exemplo, aqui vai uma opinião bem pessoal, né? Muitos ouvintes podem discordar disso, mas eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor há mais de 20 anos, nunca fiz um culto de aniversário meu com aquela liturgia de culto de aniversário. Por quê? Porque muitas vezes naquele culto só se fala do aniversariante, só se fala da pessoa, só se trazem mensagens para ele, às vezes não tem nem espaço realmente para uma pregação bíblica. E aí veja só a ideia: Deus está presente no culto, nós entendemos que Ele está presente, mas Ele está presente e não é o centro, não é reverenciado, outro está tendo toda a atenção no lugar de Deus, Eu não sou contra que nós tenhamos cultos de ação de graças, onde tudo é voltado para Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus e ouvindo a sua palavra, cantando para Ele. Mas, infelizmente, tem aqueles cultos que até mesmo os hinos são dirigidos para o aniversariante, né? O hino diz: olha, eu te chamei, eu te capacitei, você é especial. Tem hino até que diz que Deus jogou fora a forma quando fez esse homem, você é o profeta dessa geração. Essas coisas eu acho muito complicadas, queridos. É delicado, é difícil tratar desses assuntos. Porém, quando nós estamos estudando uma lição que fala exatamente da criatura tomando o lugar do Criador, não podemos deixar de pensar nessas coisas. Deus não pode ser coadjuvante no culto. Deus não pode ser apenas um espectador no culto que fica olhando enquanto nós elogiamos outras pessoas, cantamos para as pessoas ou coisa parecida. Deus tem que ser o centro do culto. Do contrário, eu entendo e concordo com o que o senhor já falou, pastor Tadeu, que nós estamos sendo irreverentes, nós estamos sendo até ofensivos a Deus, estamos deixando de dar a Ele o que é devido. Eu fico imaginando se a gente tivesse uma visão da glória de Deus, como no dia da inauguração do templo lá em Jerusalém. Só para citar um momento histórico, eu fico imaginando se a gente tivesse aquela visão, daquela glória de Deus, se a gente teria coragem de fazer o que fazemos muitas vezes nos nossos cultos, dando atenção mais às pessoas do que a Deus. Eu acredito que não. Os sacerdotes não conseguiam ficar nem em pé, que dirá tentar cantar um hino para as pessoas: você é um vencedor, você é especial, ou algo parecido. Então, nós precisamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo e como podemos trazer isso para a nossa vida. É algo realmente muito sério e que precisamos colocar em prática na nossa vida e nos nossos cultos. Mas nós temos aqui uma segunda questão, pastor Tadeu, que coloca da seguinte maneira: o humanismo contribuiu para que o ser humano, em vez de confiar na Bíblia e nas autoridades religiosas, ele colocasse a maior importância na razão, na experiência, colocasse uma maior importância na reflexão crítica quanto às crenças religiosas. Isso são reflexos do humanismo. E a pergunta é possível ser cristão e ser racional? Ou como podemos buscar um equilíbrio na relação entre fé e razão? E qual destas deve ter a primazia? Então, eu venho pensar que nós temos aí duas questões importantes da nossa vida que podem viver ou precisam viver em equilíbrio: a fé ou a razão. Qual é a fonte de conhecimento, qual é a fonte maior de entendimento para a nossa vida? É a fé ou é a razão? E aí nós vamos ver que até mesmo alguns pensadores cristãos, eles colocaram a fé muito distante da razão, né? Alguém pode pensar, por exemplo, em Kierkegaard, né? O filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, que era cristão, mas entende que para se aproximar de Deus teria que se dar um salto de fé, sem nenhuma base racional. Outros, como Karl Barth, que também rejeitaram a revelação natural e, portanto, nega que a razão pudesse, de fato, perceber a revelação divina como ela é. E do outro lado estão os racionalistas, alguns deles até cristãos, ou pelo menos deístas, né, que acreditavam na existência de um Deus, mas que diziam que não poderia de forma nenhuma ser conhecido pela razão. E pensadores como o judeu Spinoza dizia que um milagre é uma coisa que é absurda, que é impossível de ser concebido porque não cabe dentro da razão. Porém, nós vamos ver que muitos dos pensadores cristãos, entre eles muitos pais da igreja, eles vão entender que a razão e a revelação, ou a fé, elas podem andar lado a lado, porém é necessário que a fé, ou que é baseada na revelação de Deus, ela esteja acima da razão, né? Então, tem o famoso princípio citado por Agostinho, né? Creio para entender. Então, primeiro vem a fé e depois, então, vem a razão. Nós entendemos que a razão é algo importante, que o ser humano não pode, de maneira nenhuma, abrir mão da sua razão, mas que a razão do homem decaído, ela é afetada também pelo pecado, aquilo que na teologia se chama os efeitos noéticos do pecado, efeitos sobre a razão do homem. Então, o homem, da sua maneira natural, o homem decaído, ele não pode, com a sua razão, compreender Deus, compreender a revelação de Deus, que é uma autorrevelação, né? Nós só conhecemos de Deus aquilo que ele resolveu revelar para nós. Essa automanifestação de Deus não pode ser compreendida unicamente pela razão, porque a razão humana, ela está afetada pelo pecado, e portanto nós vemos muitos textos da Bíblia mostrando claramente isso, inclusive na Epístola de Paulo aos Romanos, né, que é o texto que nós temos por base nesta lição. Nós vamos encontrar no capítulo 2, um pouquinho à frente do texto que nós lemos aqui, Paulo dizer que no capítulo 2, verso 14, quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência dele, pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Paulo fala aí de algo que ainda pertence ao homem, à razão. Porém, essa razão não foi utilizada para entender o que Deus está se revelando. Ainda existe uma consciência no homem, sim, mas muitas vezes ela está cauterizada e, portanto, ignora completamente aquilo que Deus revela. Mas nós entendemos que a graça de Deus, ela vai agir sobre essa mente humana que foi obscurecida pelo pecado e vai então restaurar ao ser humano essa capacidade de entender as coisas de Deus. E aí nós podemos entender, como o livro de Provérbios nos diz, capítulo 8, verso 14 em diante, que o Senhor dá sabedoria, que dá conhecimento. Então nós vemos que a sabedoria que vem de Deus, ou seja, a ação do Espírito Santo sobre o homem, vai fazer com que ele tenha esse temor a Deus, que, segundo os livros sapienciais, né, os livros de sabedoria, é o princípio da sabedoria, é o conhecer a Deus, que é algo que o homem só pode fazer realmente quando é alcançado pela graça de Deus. Então, a fé é algo que a Bíblia diz que vem de Deus para o homem por meio da revelação da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ao mesmo tempo o Espírito Santo age no coração do homem para que ele possa entender. Então, nós precisamos sim usar a nossa razão, mas entendendo que essa razão precisa estar subordinada à nossa fé. Às vezes parece que não cabe dentro da razão o milagre, o extraordinário, como um homem com a idade que tinha Abraão, casado com uma mulher de idade muito avançada, 89 anos de idade e que já não tinha mais a capacidade reprodutiva, como vai entender que Deus está prometendo lhe dar um filho? Para a razão, realmente é algo impossível, mas quando a fé entra em ação, mediante a ouvir a palavra de Deus, a revelação de Deus, né, aí nós podemos então crer e, ignorando aquilo que a razão levaria a pensar, na realidade, submeter a nossa razão à fé ou à revelação para dizer, se Deus falou, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso. Então, nós precisamos entender que a revelação tem precedência sobre a razão, que estabelece aí uma base de fé que não ignora essa razão, mas que devido especialmente à queda, a razão precisa da ação de Deus para ser restaurada e para que o homem possa, então, usar a sua razão subordinada à sua fé num Deus que é poderoso para prometer e para cumprir, e dessa maneira, então, manter uma razão, mas, ao mesmo tempo, ter a fé como primazia na nossa vida. É possível ser cristão e ser racional? Não racional no ponto de confiar na razão acima da revelação ou ignorar a revelação e confiar apenas na razão. Não dá para ser racional dessa forma. Mas dá para ser cristão e ser racional quando nós submetemos a razão à fé. Então, discordo do pensamento de Søren Kierkegaard quando ele diz que aproximar-se de Deus é um salto no escuro, um salto de fé. Não é um salto no escuro, é um salto nas mãos de um Deus que é tão poderoso que pode fazer coisas que a minha razão sozinha jamais me levaria a confiar nisso. Mas agora, entendendo quem Deus é, porque a sua revelação que me traz fé, me faz confiar nesse poder extraordinário de Deus, aí sim eu posso manter essa relação entre fé e razão quando a fé tem a primazia sobre a nossa vida. Nós vemos na lição aí o fato de o pensamento renascentista, humanista, iluminista, trazer então a razão como a coisa principal. Porém, é preciso lembrar, a razão humana está afetada pelo pecado e, portanto, esse efeito noético, efeito sobre a mente do pecado, obscurece a razão humana. Mas quando Deus, por seu Espírito, age na mente humana, Paulo vai dizer então, 1 Coríntios, que nós temos a mente de Cristo, agora sim nós podemos usar a razão subordinada à fé e com isso ter um equilíbrio e não deixarmos de lado a razão. Tem crentes que às vezes acham que não pode usar a razão, não pode estudar a Bíblia, não pode usar técnica alguma para entender. Nós simplesmente precisamos aceitar e compreender. Não, nós não ignoramos a razão, mas subordinamos ela àquilo que vem de Deus, à revelação e à fé. E dessa maneira há um equilíbrio, então, na vida do cristão. Mas, pastor Tadeu Coelho, me diga aí como é que o senhor vê essa relação fé e razão e como nós podemos trabalhar essa questão.
Pastor Kleber, eu estou plenamente de acordo com o senhor. Eu acho que o equilíbrio entre a fé e a razão ela é possível quando nós reconhecemos que a razão é uma dádiva do Senhor. Assim como a fé é outra dádiva, e uma dádiva não anula a outra. A fé não anula a razão de forma alguma. Pelo contrário, a fé ela esclarece a razão. Tem um livro, se eu não me engano, de John Piper ou John Stott, que fala que crer é também pensar, né? Então, o cristão, ele enxerga a razão, na razão, a dádiva de Deus para julgar as coisas, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de discernir. Tudo isso daí estão na razão, que é um presente. Deus nos fez seres racionais. Eu gosto muito de um versículo que está em Hebreus, capítulo 11, o verso 3, que diz assim: pela fé entendemos que o mundo, ou que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus. Eu gosto desse termo, pela fé entendemos. Por quê? Porque eu vejo ali uma parceria entre a fé e a razão, né? A fé esclarecendo as coisas para que a razão então possa compreender, possa entender como está no texto. Ao mesmo tempo, o cristão, como o senhor falou, ele entende que a razão, ela é limitada. Ela é insuficiente para compreender as coisas de Deus. E aí, por isso, precisamos da fé. É como o senhor citou o caso de Abraão, né? Da questão da promessa de Deus, né? Que ali não tinha, a razão não cabia, não cabia na razão aquilo precisava da fé. E é esse entendimento que nos diferencia dos humanistas. Por quê? Porque eles enxergam a razão como algo suficiente e a fé como algo desnecessário. Nós não, nós entendemos as duas coisas necessárias e entendemos a razão como algo limitada. Para nós, a fé e a razão agem como aqueles dois discípulos que correram ao sepulcro de Jesus, diante da notícia das mulheres que o Senhor tinha ressuscitado. A Bíblia fala que um deles correu mais rápido e chegou primeiro. O outro, que era Pedro, chegou depois. Mas o que chegou depois, que era Pedro, ele não parou na porta. O primeiro parou na porta. O que chegou depois, não. Ele entrou, né, ali no sepulcro e viu que estava vazio. A razão é muitas vezes assim. Ela chega primeiro, mas ela para na porta, justamente por ser limitada. Tem um livro do pastor Jonas Madureira chamado Inteligência Humilhada, e ele faz uma ilustração que eu acho interessante. A ilustração diz assim: quando olho no espelho, vejo duas janelas e percebo que sou uma casa e me pergunto, o que há lá dentro? Tento entrar e percebo que não sei quantos cômodos há, quantos cantos, quantos móveis, quantas bagunças, quantos desconhecidos. Aí ele diz assim: lá dentro há alguém chamada razão. Ela diz que governa a casa, diz que comanda tudo o que ocorre ali, coordena todas as decisões que são tomadas. Mas eis que ela está diante do imponderável, está diante de uma situação que parece que fugiu do controle, embaraçosa, confusa. Busca ajuda dentro da casa. Lá no canto, ela encontra alguém chamada fé. E esta aponta a solução para o problema e a situação se acalma. A partir de agora, quem governará a casa? A velha razão ou a estranha fé? E percebo que viraram amigas. Agora, nessa casa, a fé é auxiliada pela razão. E vez ou outra, eu encontro a fé perguntando, questionando e até mesmo duvidando. A fé aprendeu que precisa ponderar. Mais admirável ainda é quando em outro cômodo eu me deparo com a razão e ela está lá, de joelhos, humilhada, pedindo ajuda do alto. Sim, a razão aprendeu com a fé e agora está pedindo esclarecimento sobre fatos que ela desconhece. A fé não matou a inteligência, nem a inteligência sufocou a fé. Elas viraram amigas. Portanto, a razão aprendeu que não era suficiente. Eu acho que esse é o grande equilíbrio entre a razão e a fé na vida do cristão. A nossa fé pensa e a nossa razão crê.
Excelente, excelente ilustração aí do pastor Jonas Madureira. Como nós precisamos realmente ter este equilíbrio, né? No meio evangélico, especialmente no meio pentecostal, às vezes parece que a razão ela fica muito limitada, não se estimula algumas vezes ao estudo, ao raciocínio e até mesmo a crítica no sentido de avaliar as coisas, né? E muitas vezes, no meio em que a espiritualidade ela é exaltada, E nós precisamos sim de realmente buscar essa espiritualidade, mas às vezes alguém ignora até o que a palavra diz sobre usar a razão. Porque quando Paulo fala sobre a profecia, ele diz que ela deve ser julgada. Julgada com base em quê? Julgada com base na revelação de Deus, que é a palavra. E aí, às vezes, alguém diz, não julgue, não duvide, não, o que, na realidade, contraria o ensino da própria Bíblia. Usar a razão aí não é pecado, é pelo contrário, usar a razão aí eu entendo que é primeiro mandamento. Paulo não deu uma sugestão, ele disse, os outros julguem. Depois é entender que nós não somos seres irracionais que podemos receber as coisas sem avaliar. Paulo pregava em igrejas como lá em Atos capítulo 17, na cidade de Bereia, e Lucas elogia porque os bereanos ficavam de olho na palavra, conferindo o que estava sendo dito. Então a razão deve ser utilizada aí nessa humilhação ou submissão à revelação, mas não pode deixar de estar presente também na nossa vida, no nosso culto, na nossa adoração a Deus. Mas nós temos aqui uma terceira questão, pastor Tadeu, que diz o seguinte: o humanismo religioso é uma maneira hoje que há muitas religiões, né, que são voltadas realmente para o homem. Então, esse humanismo religioso geralmente abraça a diversidade de crenças e valores, promovendo aquilo que se julga ser uma coisa muito boa, que é o diálogo interreligioso e a tolerância. O problema é que nós precisamos pensar até que ponto isso pode ser feito. Então, a pergunta é: quais as principais dificuldades para abraçar este conceito e manter a inerrância bíblica e a ortodoxia? O que nós podemos pensar sobre isso, pastor Tadeu?
Pastor Kleber e amados ouvintes, eu acho que hoje existe uma pressão muito forte sobre nós cristãos, sobre a igreja, em relação a isso que eles chamam de diálogo interreligioso, tolerância, aquilo que é chamado de inclusivismo, ou seja, você adaptar o evangelho à sociedade atual, incluindo a todos. Na verdade, é mudar, não é o homem se adequando à palavra, mas a palavra se adequando ao homem. E nós vimos até um pouco disso na lição passada sobre o ensino progressista. Então, essa pressão hoje é para que o cristianismo deixe de ser exclusivista. E por isso a Bíblia, ela é tão atacada. A ideia é que precisamos aceitar tudo sem querer impor nenhuma mudança, né? Aceitar as pessoas como elas são e que elas permaneçam como queiram. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, a gente se depara com doutrinas como, por exemplo, a regeneração. E aí a gente percebe que é impossível essa conciliação. É impossível sermos inclusivistas, né? Ao mesmo tempo mantermos a ortodoxia, a verdadeira doutrina, a doutrina saudável. Hoje, por esse viés inclusivista, hoje você tem Bíblia para negros, você tem Bíblia para homossexuais, então você tem Bíblia adequar o evangelho a essas questões, sendo que a Bíblia é para todos, né? A Bíblia não é escrita para brancos ou para negros, ou ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, a Bíblia é para todos, né? Então, eles vão dizer que esse nosso exclusivismo, na verdade, esse nosso exclusivismo, ele começa a ser atacado quando nós confessamos, por exemplo, que cremos num único Deus, que somos monoteístas, né? Porque quando a gente afirma isso, nós estamos rejeitando muitas religiões e muitas outras teorias que diferem dessa verdade. E ao longo da história, o cristianismo sempre foi atacado justamente por não abrir mão, né, de diálogos, ou não se abrir para diálogos desse tipo. E por que não fazemos? Porque fazer é renunciar o cerne da nossa crença. Incluir a tudo e a todos, sem nenhuma mudança, é desprezar a nossa fé. A fé de que temos um Deus santo e de quem se aproxima dele precisa ser santificado pelo Espírito. Então não há como ter essa conciliação, né? Essa diversidade de crenças e valores que tem o nome de sincretismo religioso, e aceitar esse sincretismo é abandonar o verdadeiro evangelho. A ideia é assim: se quisermos abandonar, a verdade é essa, se quisermos abraçar todas essas crenças e valores, nós não teremos respostas fundamentais para a vida, como, por exemplo, de onde viemos. Se você for perguntar para todas essas teorias, todas essas religiões, que eles querem colocar tudo num caldeirão só, numa panela só, e você perguntar de onde viemos, quantas respostas diferentes vão surgir para essa pergunta? E aí, voltando à questão anterior sobre a nossa razão diz que só há uma resposta correta. Não é impossível todas as respostas estarem corretas se elas são diferentes. Só há uma resposta correta. E aí a gente pergunta para tudo isso, para todas essas teorias, para onde nós iremos? Quantas respostas vão surgir? Então, logicamente, é impossível abraçar tudo isso. Portanto, quando o mundo, Pastor Kleber, amados ouvintes, quando o mundo pede que nós abramos diálogo para abraçar, para fundir diversas crenças, para aderirmos ao sincretismo religioso, no fundo, a proposta é: parem de crer na Bíblia. Parem de crer na Bíblia. E a igreja, ela só permanecerá fiel se ela estiver firmada na palavra de Deus, mesmo que ela seja rotulada como fundamentalista, como exclusivista, né? Porque nós temos a Bíblia como suficiente. Suficiente. Não precisamos de mais nada além da palavra. Portanto, meus irmãos, eu finalizo a minha resposta dizendo que é impossível abraçarmos essas teorias, esses valores que são estranhos à palavra de Deus, que afrontam a palavra de Deus, e ao mesmo tempo permanecermos ortodoxos, permanecermos fiéis às Escrituras. E aí, Pastor Kleber, a gente vai se lembrar do versículo de Tiago: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para abraçar a ambos, não dá para ser amigos de ambos. Então, aí a gente se lembra das palavras do Senhor Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, sempre teremos essa inimizade com o mundo, esse desacordo com o mundo, porque não dá para se misturar, é como a água e o óleo, é impossível haver uma conciliação nesse sentido. Então, que permaneçamos fiéis à palavra de Deus.
Nós possamos então refletir sobre isso. Fato é que, se nós consideramos a Bíblia como inerrante, ou seja, ela está correta em tudo que ela diz, então nós não podemos abrir mão das grandes verdades que ela apresenta. E o senhor já falou muito bem. Em primeiro lugar, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É fato claro na Bíblia que não há lugar para outro salvador, outro mediador, senão Cristo. Então, se Cristo é o mediador, o único, não há como você aceitar que, por meio de outros fundadores de religião, por meio de outros meios, alguém possa chegar a Deus. Alguém acusa os cristãos de serem muito, muito duros nisso, até orgulhosos, mas nós não temos nenhum orgulho em dizer isso. Em primeiro lugar, porque não há orgulho na expiação universal, ou seja, no entendimento de que Cristo morreu por todos. Nós não estamos dizendo que só nós ou um pequeno grupo que foi eleito pode ser salvo. Nós estamos dizendo que Cristo veio ao mundo para morrer por toda a humanidade, portanto, todos podem crer e ser salvos, independentemente de sua raça, de sua etnia, de onde ele viva. Se ele entregar a vida para Jesus, ele vai obter a salvação eterna, portanto, não há nenhum orgulho nisso. Agora, é Deus quem estabelece seu filho como único mediador. Imagine uma situação que um de nós precisou de ir a um tribunal, ir à justiça para resolver alguma coisa, e eu então elegi um advogado, eu fui e contratei um advogado. Esse advogado está plenamente habilitado para me defender e tudo mais. Mas imagine que ao chegar lá no tribunal, a outra parte diga: não, eu não gosto desse advogado que você escolheu. Escolha outro advogado porque eu não gosto desse advogado. Ou, melhor ainda, eu vou indicar outro advogado para você. Não, eu tenho o direito de escolher o meu advogado. Ele, portanto, e somente ele vai poder me representar ali. E aí, quando nós olhamos a Bíblia, nós entendemos que Deus foi quem escolheu Cristo e o enviou como seu único representante, mediador entre Deus e os homens. Alguém pode não gostar da ideia, alguém pode até achar que outro mediador poderia ser melhor, mas o fato é que Deus é quem estabeleceu Cristo como único mediador e não há como alguém querer, então, ignorar isso ou estabelecer o seu próprio mediador. Além do mais, se a Bíblia está correta, se ela é inerrante, nós também entendemos que, além de Cristo ser o único meio para a salvação, ou a fé nele, a Bíblia também estabelece regras para a vida. Deus estabelece a forma como o homem deve andar. E o grande problema exatamente desse diálogo interreligioso é que muitas religiões, elas não têm qualquer consideração moral no sentido de o homem viver para agradar a Deus. Ele pode viver da maneira como quiser, ele pode fazer da maneira como ele achar melhor. Muitas religiões não têm quaisquer questionamentos morais. O homem pode viver da maneira como ele quiser, ele indo lá naquela religião, naquela reunião religiosa e fazendo a sua oferenda ou seguindo lá algum princípio, ele vai ser bem sucedido na vida, ainda que ele minta, ainda que ele seja traidor, ainda que ele seja corrupto, porque não há problema em deuses ou em religiões que são muito abertas a qualquer tipo de comportamento dos seus integrantes, mas não é essa a verdade que a Bíblia apresenta. Se a Bíblia é correta, então há uma ortodoxia, ou seja, uma maneira certa de crer e de adorar a Deus, e há uma ortopraxia, uma maneira correta de se viver, de se praticar a vida e a fé debaixo dessa ordem de um Deus que é Senhor e que, portanto, tem uma regra estabelecida para o homem que deve ser obedecida. Concordo, então, plenamente com o senhor pastor Tadeu quando dizer que é impossível abraçar todas as religiões como se todas tivessem o mesmo propósito, como se todo mundo levasse a Deus, como se toda religião tivesse o mesmo valor. Veja, nós cremos que todas as pessoas têm o mesmo valor diante de Deus, porque todos os homens, todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Não desvalorizamos nenhuma pessoa, independentemente das suas escolhas, todas têm o mesmo valor diante de Deus. Mas nós não aceitamos todo comportamento, porque a Bíblia estabelece regras para a vida do homem. Então, nós precisamos, de fato, entender essas verdades e aí não misturar o que se opõe àquilo que a Bíblia apresenta, porque não dá realmente para andar de mãos dadas com todo mundo se todo mundo não estiver indo de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Mas nós temos, pastor Tadeu, a última questão aqui, que é a famosa mesa redonda e hora da pimenta. E hoje parece que a pimenta ela está mais carregada do que em outros dias, mas é necessário nós pensarmos sobre essas coisas. A pimenta aqui, o objetivo não é trazer nenhum tipo de choque, mas sim trazer reflexão para os nossos professores e alunos da EBD. E a questão é o seguinte: a idolatria é um mal do coração. Muitos líderes religiosos se colocam em uma posição tão elevada que são tidos como modelos irretocáveis em sua administração, em sua opinião e até em suas preferências. E a pergunta é: a liderança da igreja evangélica é tentada a fazer isso? E como podemos evitar esse tipo de conduta? Começo com o senhor, pastor Tadeu, a batata quente está na sua mão.
Amém, pastor Kleber, irmãos, essa pergunta: a liderança evangélica brasileira é tentada a fazer isso? Com certeza, porque somos salvos, mas ainda não fomos glorificados ainda, né? O velho homem, né, ele se arrasta, né, próximo a nós ou dentro de nós. Eu acho que essa questão ela está muito relacionada com a primeira, quando nós falamos do culto voltado à glória de Deus ou voltado às necessidades humanas. A tentação de ser idolatrado, ela ronda o coração de todos, inclusive dos líderes, sobretudo daqueles que receberam dons de Deus e são usados pelo Espírito. Paulo passou por essa situação, né? Pedro, quando ele chegou ali na casa de Cornélio, o próprio Cornélio se prostrou diante de Pedro, e a resposta de Pedro, ela é muito forte. Ele disse assim: levante-se, pois eu sou homem como você. Eu acho que essa lição aqui, essa frase de Pedro tem que ser o lema da liderança: sou homem como você. E aí, homem, a gente sabe o que é, né? Então, a única saída para essa tentação é nós canalizarmos a glória para Deus, né? Não usurparmos a glória que é de Deus. Esses homens precisam fazer essa afirmação de Pedro: sou homem como você. E por ser homem, estou sujeito a críticas, a correções, a repreensões, né? Não devo me cercar. E isso, pastor Kleber e amados irmãos, é uma coisa muito importante para a liderança, muito importante, que eu acho que isso a gente evita esse tipo de conduta de idolatrarmos a autoimagem, a nós mesmos. Não devemos nos cercar de bajuladores, de pessoas que simplesmente concordarão com os meus erros e muitas vezes concordarão por interesses pessoais. O líder cristão, ou todo líder, mas principalmente o nosso foco aqui é o líder cristão, deve ter em sua proximidade pessoas que lhe digam a verdade, pessoas que apontem as suas falhas. E ele, o líder, com humildade deve recebê-las, receber as críticas, deve ponderar a respeito das críticas. Você vê que quando Jetro, o sogro de Moisés, ali de certa forma ele repreendeu a liderança de Moisés, né? A forma como Moisés estava ali atendendo o povo, né? O que é isso que está fazendo? A ideia é: não é bom o que tu está fazendo. Moisés poderia ter respondido asperamente. Moisés poderia ter dito: quem é o Senhor? O Senhor nem conhece a Deus, né? O Senhor não sabe como é que funciona, tal. Não, ele aceitou o conselho e ele mudou a forma de atender o povo. Por quê? Porque Moisés era um líder humilde. Então, meus amados irmãos, é um risco da liderança, isso fala muito forte conosco, de muitas vezes recebermos uma crítica e ao invés de aceitarmos, de ponderarmos a respeito, aquilo vai gerar uma perseguição, aquilo vai gerar uma represália, né? Esse daqui não serve, porque ele me criticou, porque ele não concorda, ele não é dos meus. Isso é um problema muito grave. Então, uma liderança saudável, uma liderança que está aberta a críticas. Quantas reuniões eclesiásticas acontecem em que, se alguém no meio da reunião sobre um determinado assunto coloca ali um contraponto, coloca uma discordância, essa pessoa já é tida como uma oposição, né? Não está de acordo, essa pessoa não serve. De forma alguma, o líder, ele não deve pensar que pelo fato de ter sido chamado por Deus, que ele está isento de erros, de forma alguma. O líder deve saber que Deus usará os seus próprios liderados para ensiná-lo. Aqui estamos, afiamos um ao outro. Quem Deus vai usar para minha santificação é o Espírito, é a palavra e é os irmãos. Deus usa os irmãos para operar minha santificação, para me repreender que eu não estiver errado, para me corrigir. Então, o líder deve estar aberto a isso. Deus usará como instrumento os próprios liderados para aperfeiçoar a nossa liderança. E uma correção, veja bem, uma correção, uma repreensão, ela não diminui o líder, não. Ela não diminui o líder. Pelo contrário, Paulo repreendeu Pedro. E isso não fez com que Pedro fosse menor. Isso não diminuiu o apostolado de Pedro. Pelo contrário, isso daí pode até aumentar. O que pode diminuir a liderança ou o líder é a forma como ele recebe a repreensão. Aí sim, qual vai ser a sua reação em relação a essa correção que ele recebeu? Como que ele vai reagir? Dependendo da forma como reage, que ele reagir, ou ele se tornará alguém maior, ou a liderança dele crescerá, ou ele se tornará alguém menor. Então, que esta frase de Pedro soe no nosso coração: sou homem como você, sou co-irmão, estou sujeito a falhas, estou sujeito a críticas, estou aprendendo, estou no processo de santificação como vocês estão. Então, nesse sentido, somos todos iguais. E não é o fato de termos um dom ministerial sobre nós que nos tornará inerrantes, né? Que nos tornará isento de erros, de falhas, que nos tornará alguém que não careça de uma correção. Então, eu acho que a humildade está muito ligada a isso. E toda a glória seja canalizada, seja dada, seja tributada ao Senhor. Que façamos como aqueles anciãos de Apocalipse, que lancemos as coroas aos pés de Cristo, porque Ele é digno.
Amém. De fato, há uma tentação, né, muito grande para aqueles que são líderes, porque muitas vezes as próprias pessoas que estão ali ao redor, elas querem colocar aquele líder numa posição muito elevada. E concordo plenamente quando o senhor diz que o líder tem que ter cuidado para não se cercar de bajuladores, porque às vezes as pessoas acabam concordando, acabam realizando coisas que, se nós não tivermos cuidado, é colocar o líder numa posição tão elevada que ele vai começar a se julgar realmente que é a quarta pessoa da Trindade ou alguma coisa parecida, né? O senhor já falou de alguns exemplos bíblicos. Eu lembro também da situação de Moisés, lá em Números capítulo 11. Deus mandou que separasse 70 homens para repartir do Espírito que estava sobre Moisés, sobre eles. E, no entanto, o texto diz que dois homens, né, Eldade e Medade, não vieram para a reunião com Moisés. Eu não sei o que houve, se eles ficaram tão nervosos que não passaram bem, ou se algum problema aconteceu. O texto não nos diz, mas o fato é que, como eles estavam na lista, eles foram escolhidos, eles começaram a profetizar lá onde eles estavam. E aí Josué, que era a pessoa que andava do lado de Moisés, disse: olha, proíba meu senhor, porque mande eles pararem com isso. Por quê? Porque eles não vieram para a reunião. Josué achava o quê? Que eles estavam sendo rebeldes porque não obedeceram ipsilitres a ordem de Moisés. Será que ele foi lá saber o que houve, por que é que eles não vieram? E aí eu gosto da resposta de Moisés quando ele diz assim: você está com ciúmes por mim? É por mim mesmo? Aí eu vejo que há pelo menos duas possibilidades de interpretação. Talvez Moisés estava dizendo: olha, eu não sou ninguém para você estar enciumado por mim. Ou talvez Moisés estivesse pensando: você está pensando em mim realmente? Ou você está apenas querendo bajular a minha pessoa? O fato é que Moisés vai dizer: eu gostaria que todo o povo fosse profeta. Ele não quer ser melhor do que ninguém, ele não quer ser o único usado por Deus. Eu gosto também do exemplo de Naamã, que era, segundo o texto de 2 Reis 5, um herói de guerra, um homem muito bem conceituado, um verdadeiro líder poderoso, mas ele discorda da maneira de Eliseu de trazer a cura e fica indignado porque esperava que ele estendesse as mãos e ordenasse a cura, e ele vai embora indignado. E se ele tivesse só bajuladores, talvez alguém dissesse: o senhor está certo, como é que pode um homem como o senhor, um herói, um general dessa estirpe e esse profetazinho aí não lhe considerar? Mas alguém ponderou sensatamente e disse: meu senhor, olha a maneira, né? O senhor falou bem sobre a maneira de se corrigir. Olha, meu senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Então, se não tivessem contrários, se não tivesse alguém com opinião diferente, Naamã tinha morrido leproso. Mas graças a Deus que ele escutou alguém que pensava diferente dele. Mas não é porque tem uma opinião diferente que esteja contra mim. E aí, então, ele vai aceitar aquilo, né? Eu já trabalhei numa empresa que o presidente não gostava de camisas listradas. Então já se dizia: ó, quando você for para a reunião da empresa, não use camisa listrada porque o presidente não gosta. Olha, isso é um absurdo. Há coisas que são preferências pessoais. Então, não quer dizer porque alguém não gosta de sapato marrom, eu não possa usar, ou alguém que não gosta de alguma outra coisa, eu não possa usar, porque eu não posso ser, como líder, uma referência em todas as coisas. Eu não devo querer que as pessoas sejam cópias minhas, né? Paulo diz: sede meus imitadores, mas ele complementa: como eu sou de Cristo. Então, naquilo que eu imito a Cristo, é que eu devo ser também imitado, e que Deus nos guarde de, portanto, nos considerar irretocáveis, irrepreensíveis, e com isso nós estaremos nos colocando, né, num pedestal que não cabe, porque alguém já disse que o trono do coração é tão estreito que só cabe uma pessoa. E aí você decide: ou coloca Deus, ou você senta nele. E nós precisamos colocar Deus no trono do nosso coração. Mas, pastor Tadeu, o assunto é interessante, a gente poderia aqui passar um bom tempo conversando, mas a hora já chegou de encerrarmos o nosso episódio. Eu quero somente agradecer a Deus por sua vida, por sua disponibilidade em trazer aqui essa valiosa contribuição, e depois desse agradecimento, abrir o espaço para que o senhor possa trazer as suas considerações finais antes que possamos encerrar esse episódio.
Pastor Kleber, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar com os irmãos, e eu confesso de verdade que eu fico aprendendo com o senhor vai falando, eu vou fazendo minhas anotações aqui para na aula de domingo a gente poder utilizar junto com os alunos. Eu tenho certeza que aqueles que ouvem o Pod EBD semanalmente têm também esse privilégio, essa oportunidade de repente pegar os assuntos que a gente fala, ou alguns insights, algumas ideias, e depois explorar melhor isso para trabalhar junto com os alunos. Então, a nossa oração é que Deus continue abençoando esse Pod EBD, o Senhor, todos os componentes desse trabalho e os ouvintes. Que Deus abençoe os ouvintes, aqueles que dão aula na escola dominical, aqueles que aprendem na escola dominical, que a boa mão do Senhor continue conosco. E um assunto tão relevante como esse, tão prático, né, que nós estamos vendo na sociedade, é coisa que talvez se nós falássemos há 40, 50 anos atrás, parecia algo tão longe, tão remoto. Hoje temos vivido isso, né, intensamente, diariamente. Então, a importância de estarmos juntos, meditarmos juntos, e que Deus possa continuar derramando a sua graça sobre nós. E como foi falado hoje, que Deus continue derramando sobre nós graça, sobre a nossa fé e sobre a nossa razão. E que Deus, a boa mão do Senhor, continue conosco. Muito obrigado, pastor Kleber.
Nós aqui agradecemos, pastor Tadeu, agradecer também ao pastor Gleibson, que é o nosso comandante aqui do Pod EBD, mas que está ainda no período sabático, cuidando do seu doutoramento ali em Portugal. Agradecer aos demais cooperadores que a cada semana estão aqui trazendo a sua valiosa contribuição e agradecer a você, ouvinte do Pod EBD, pedindo a gentileza que você também compartilhe o link desse episódio nos seus grupos, na sua igreja, nos locais que você possa compartilhar, nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam alcançadas e sejam também beneficiadas de alguma forma, porque o que nós procuramos trazer aqui são complementos, dicas, reflexões para agregar ao estudo que a nossa revista já traz a cada semana. Então, que Deus abençoe a todos e eu me despeço de cada um com a paz do Senhor.